Entrevista.
Na entrevista que você vai ouvir agora, a jornalista Marcela Diniz conversa com o Giovanni Figueira, autor da cartilha Maria da Penha Desenhada.
A publicação reforça a lista de materiais para que qualquer pessoa possa entender melhor a legislação de proteção à mulher. Ouça a entrevista.
Estamos no Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento de um tipo de crime que ameaça a vida das brasileiras, a violência de gênero. Em 2026, comemoramos os 20 anos da Lei Maria da Penha, uma legislação que é considerada modelo de enfrentamento ao problema. A minha conversa agora é com o Giovanni Figueira. Ele é servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e autor da cartilha Maria da Penha Desenhada. E é sobre essa cartilha que a gente vai começar a conversar agora. Olá, tudo bom, Giovanni? Seja bem-vindo à Rádio Senado.
Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade.
O que que te motivou a elaborar essa cartilha com desenhos sobre a Lei Maria da Penha?
O que me motivou a formular essa cartilha foi um desconforto que eu sentia e sinto até hoje, na realidade, ao trabalhar com o tema no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu trabalho com a confecção de medidas protetivas e, há algum tempo, eu passei a fazer intimação das vítimas também, porque eu trabalho no plantão judiciário, lá nós temos que fazer de tudo. Quando chega uma ocorrência de medidas protetivas, em muitos dos casos eu redigi a decisão para o magistrado assinar, depois que era deferida a medida protetiva, eu precisava urgentemente entrar em contato com a vítima. E conversava com muitas vítimas e algumas com dificuldade em entender um pouco mais sobre os seus direitos, sobre como funcionava a Lei Maria da Penha. Elas tinham essa dificuldade, algumas delas. Eu passei a tentar inovar, criando essa cartilha, desenhando. Primeiro foram desenhos isolados, com textos de fácil acesso, e eu acabava enviando para essas pessoas, para que elas pudessem entender melhor.
E como é que foi, como é que é, né, na verdade, a recepção do público? Você percebe que tem um efeito de facilitação de entendimento da própria lei?
Com certeza, eu vejo, converso com pessoas, tanto com vítimas, como pessoas que são acostumadas com essas políticas públicas, e essas pessoas sempre recebem bem. Alguns até disseram para eu procurar organizações, quem sabe até o poder público, para poder divulgar melhor esse trabalho. Tudo isso foi objeto de uma pesquisa que eu fiz, da minha vivência durante esses últimos 10 anos, e com certeza muito se deve a um projeto do professor Evandro Pisa, da UNB, que internacionaliza pessoas negras, em pessoas com outras habilidades. Claro, a professora Rosana também, que nos recebeu na Universidade de Dublin, na UCD. Eu quero deixar esses créditos a eles, com certeza. E também ao Tribunal de Justiça, que possibilitou a minha liberação para ir até Dublin e ficar durante esse último ano pesquisando e aprendendo um pouco mais sobre a situação de violência no Brasil e no mundo.
O que você acha que ainda é muito difícil, ainda é uma questão de difícil entendimento para o público em geral em relação à Maria da Penha?
Hoje, com certeza, muito se avançou. No entanto, nós temos dificuldades, porque temos pessoas muito humildes, de origem muito humilde, na maioria das vezes, possuem certas dificuldades na compreensão. Quando você ouve alguém falando, você entende de um jeito. Agora, a partir do momento que você ouve alguém falando e vê um texto escrito, melhora a compreensão. E com certeza, quando a gente tem tudo desenhado, é um complemento para facilitar, para saber quais são os nossos direitos e as nossas obrigações também.
Na diferenciação também dos tipos de violência, esses desenhos são bem pedagógicos, né? Assim, por exemplo, às vezes a mulher nem percebe que o fato do companheiro ou pegar o dinheiro dela ou tirar algum bem material, tipo o celular, né, dela, ou fazer qualquer coisa assim, é violência doméstica também. Às vezes não há essa percepção e é a violência patrimonial agindo ali num ponto decisivo de autonomia, né, das mulheres.
Com certeza, a gente vê isso acontecendo com grande frequência. Não só a questão da violência patrimonial, mas também, por exemplo, agora nós temos a inovação da violência vicária, que é quando o agressor, não tendo acesso à vítima, mas possuindo acesso a pessoas do convívio da vítima que ela gosta, por exemplo, acesso a pais da vítima, ao próprio filho ou enteado, acaba praticando uma violência contra essas pessoas, que também é violência doméstica. Quando está atingindo essas outras pessoas de uma maneira que venha a atingir essa vítima, como parece que é uma violência indireta, mas uma violência direta à própria vítima, que está mexendo com o psicológico daquela vítima.
Alguém que machuca o filho para atingir a companheira, por exemplo.
Exatamente. Nós estamos vendo uma onda desse tipo de caso acontecendo ultimamente. A mídia tem divulgado bastante.
A sua cartilha já está atualizada com as ilustrações em relação à violência vicária e a respeito também de que isso não é um tema fechado, né? Outros tipos de violência estão sendo... sempre sendo percebidos, e à medida que essa percepção vai aumentando também, vai aumentando a conscientização sobre o que é violência doméstica, né, Giovanni?
Com certeza, esse é o meu trabalho como pesquisador, eu sempre procuro me manter atualizado e manter o material atualizado.
Bom, você é pesquisador da área de relações raciais também, e no seu trabalho diário você percebe, Giovanni, um peso do recorte racial na questão da violência doméstica, que chega até você? Você consegue perceber esse recorte racial nos seus atendimentos diários?
Com certeza. Grande parte das pessoas atendidas são mulheres negras, mulheres pardas, mulheres pretas. São as pessoas mais atingidas pela violência doméstica no nosso país. Temos estatísticas que comprovam que as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem com a violência doméstica. Algumas vezes o número da violência contra mulheres não negras diminui em alguns anos. E, por incrível que pareça, nunca o número de casos de violência doméstica contra a mulher negra diminui. Nunca diminui, sempre aumentando.
Giovanni, quem tiver interessado em você passar essa cartilha, porque é de forma gratuita, não é isso? Como é que faz para entrar em contato contigo?
Ela é gratuita. É só entrar no Instagram, eu criei uma página no Instagram, e nessa página eu forneço esse material gratuitamente. Tem no Linktree, a pessoa vai clicar e já vai ter direto a cartilha. Se quiser me mandar alguma mensagem, alguma crítica, dizendo algo que pode ser melhorado, estou totalmente à disposição. Sempre prestar o melhor serviço para a nossa população, conscientizando não só mulheres, mas também homens sobre a situação que é tão alarmante no nosso país, situação da violência doméstica. A violência principalmente contra mulheres, contra crianças, contra nossa comunidade em geral.
E qual é o arroba do Instagram?
É @rabisco.legal.
Rabisco.legal. Legal. Né? @rabisco.legal. E lá, legal, então, tem um Linktree, né? E nesse Linktree tem isso, a cartilha Maria da Penha desenhada.
Exatamente.
Perfeito, Giovanni.
A pessoa pode ter acesso à cartilha. Só clicar e baixar, à vontade.
Joia.
E divulgar, quiser compartilhar com outras pessoas, fique à vontade.
Muito obrigada. Olha, eu conversei agora com Giovanni Figueira. Ele é servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e autor da cartilha Maria da Penha desenhada. Giovanni, a gente agradece sua participação e deseja aí muito sucesso, que muitas pessoas possam se beneficiar desse material que você preparou sobre a Lei Maria da Penha.
Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.